e ao governo brasileiro. Segundo o chanceler, Rubio atacou de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país considerado amigo. O ministro também reiterou que as investigações conduzidas com base na seção 301 são procedimentos unilaterais do governo de Donald Trump e que não há justificativa para a adoção de tarifas contra os produtos brasileiros. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, destacou a aplicação de normas voltadas ao combate à manipulação digital durante as eleições. As medidas incluem a fiscalização de conteúdos produzidos por inteligência artificial, com o objetivo de preservar a integridade do processo eleitoral. A declaração ocorreu em reunião com representantes de grandes empresas de tecnologia. O Comitê Disciplinar da FIFA avalia a manifestação política de jogadores argentinos que ergueram uma bandeira com referência às Ilhas Malvinas após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo. A bandeira, com dizeres "as Malvinas são argentinas", reacendeu tensões históricas. A entidade proíbe manifestações políticas nos torneios. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que chegou agora. Estamos na última hora do Ponto Final CBN desta quinta-feira, 16 de julho de 2026. Mas você pode continuar participando com a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981, até porque tem muita notícia por aqui. Vamos a Brasília. João Rosa traz mais informações sobre a investigação de calúnia contra o presidente Lula. Oi, João.
Oi, Débora, de volta para falar sobre o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que pediu um prazo maior para prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga uma suposta calúnia contra o presidente Lula. O pedido foi feito pela defesa do senador, que alegou incompatibilidade de agenda e afirmou que Flávio está cumprindo compromissos da pré-campanha presidencial com viagens e eventos marcados com antecedência. A investigação apura uma publicação feita pelo senador na rede social X. A Polícia Federal concluiu que o senador cometeu crime de calúnia ao atribuir falsamente a Lula crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Na semana passada, a gente lembra, Débora, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo, determinou que o senador fosse ouvido pela Polícia Federal no prazo de 10 dias. A decisão seguiu um parecer da PGR, que considerou o depoimento importante por entender que ele pode abrir espaço para uma eventual retratação. Em nota, a campanha de Flávio afirmou que o prazo para a realização do depoimento é muito curto e foge do padrão normalmente adotado em investigações no STF. A nota também sustenta que o adiamento da oitiva não trará prejuízos às investigações. Até o momento, Alexandre de Moraes ainda não decidiu sobre esse pedido. Eu volto com você.
Obrigada, João, pelas informações.
Débora, tem atualização aqui sobre o empresário Thiago Brenan. Depois de ser absolvido em dois processos nos quais era acusado de estupro, Thiago Brenan agora foi condenado essa semana em mais um caso de violência contra a mulher. O empresário foi sentenciado pela Justiça de São Paulo a 31 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão, além de 3 anos, 2 meses e 6 dias de detenção por crimes cometidos contra uma ex-companheira que o acusou de agredi-la e, inclusive, obrigá-la a tatuar suas iniciais no corpo. As informações são do G1. O Thiago Brenan foi condenado por estupro, lesão corporal, coação no curso do processo, divulgação de cena de estupro e registro não autorizado de ato sexual íntimo. Deverá também pagar um ressarcimento de R$100 mil à vítima. Por reparação civil, ainda cabe recurso. A defesa do empresário ainda não se manifestou. Essa vítima contou ao Fantástico da TV Globo em 2022, que foi mantida em cárcere privado, sofreu agressões, teve um vídeo íntimo divulgado sem consentimento e que foi forçada a fazer essa tatuagem. E ela precisou manter o desenho no corpo como elemento de prova, né, contra o Brenan. Imagina o sofrimento esse tempo todo. O caso veio à tona depois da divulgação de imagens em que o empresário foi flagrado agredindo uma mulher numa academia de luxo em São Paulo.
7:06. Vamos falar de Copa do Mundo porque ainda não acabou e os principais heróis da Copa do Mundo deste ano, entre os principais heróis, né, estão os goleiros, não é, Matheus Maciel, que tem mais informações do Rio de Janeiro? Boa noite.
Exatamente, Débora, boa noite, mas olha, infelizmente pra gente, né, porque foi parte aí do cenário da frustração brasileira, pênalti ali perdido por Bruno Guimarães, o goleiro norueguês brilhando, um goleiro que estava inclusive sem clube no momento que enfrentou o Brasil, vê se pode. Mas, fato é que não foi uma frustração exclusiva da torcida brasileira. Copa de 2026 está sendo marcada aí para mostrar que vencer o goleiro na marca do pênalti tem sido um desafio cada vez maior. Até agora foram desperdiçados 21 dos 61 pênaltis cobrados. E aí, entre eles, temos aí inclusive os de craques, como Mbappé e Messi. Significa que apenas 40 penalidades terminaram em gol, com aproveitamento de 65%. E é o pior índice de conversão da história das Copas desde 1966, quando essa estatística passou a ser registrada pela empresa Opta. Nas edições de 66 e 70, inclusive, todos os pênaltis viraram gols, mas depois disso o aproveitamento começou a cair. Na Copa de 2014, que foi aqui no Brasil, a taxa foi de 77%, em 18 caiu para 70%, já na última edição, em 2022, ficou em 67% e agora estamos com 65% desse aproveitamento. Mas o que explica esse baixo aproveitamento, tanto pênalti perdido? A gente conversou com o ex-goleiro do Vasco, Palmeiras, comentarista, inclusive, do Grupo Globo, Fernando Praz, e ele apontou uma evolução na preparação dos goleiros.
No começo, era muito empírico, né? Tu assistia o jogo na TV, enfrentava os caras e ia tirando tuas análises. Então não tinha muito estudo, não. Agora, hoje em dia, é uma coisa quase que científica, né? Tem um banco de dados enorme de pênaltis de todos os jogadores, mas tu consegue criar padrões. Então, assim, tu já aumenta a tua probabilidade de defender, né?
Na visão do preparador de goleiros do Flamengo, Thiago Heller, a combinação entre tecnologia, acesso à informação e novos treinamentos específicos também contribui para o aprimoramento da posição.
A posição de goleiro evolui muito, né? O goleiro hoje, além das virtudes ali da capacidade defensiva e juntamente com a questão da informação, com a questão da tecnologia, eu acho que isso aí contribuiu bastante para que esses números aumentassem, né?
Além disso, o ex-goleiro Fernando Praz considera que a parte física dos goleiros se tornou um diferencial nesse momento.
O goleiro hoje está mais alto, está muito mais forte, tem mais explosão, ele pode esperar o máximo a batida para não definir o canto muito antes para o batedor e ele consegue chegar com muito mais velocidade na bola, né?
Olha, Débora, Carol, ainda existe uma chance de que essa Copa se salve aí dessa marca, alcunha, de a Copa com pior aproveitamento dos pênaltis, porque a gente ainda tem dois jogos pela frente, sábado e domingo, disputa de terceiro lugar e a grande final, mas tem uma missão árdua pela frente, que teriam que acertar 4 gols sem errar sem nenhum. E aí sim superaria a Copa de 2022. Vamos seguir acompanhando. Fato é que ontem, inclusive, no pós-jogo ali de Inglaterra e Argentina, o goleiro Pickford teve uma garrafa que vazou na internet com a cola de todos os jogadores argentinos, onde eles cobravam, de que forma eles batiam, como eles corriam para a bola, tudo isso colado na garrafinha de água dele. E então mostra como que os goleiros têm se preparado para além do feeling. Eles vão agora com a tecnologia debaixo do braço.
É isso, muito bem. Na Copa de 2002, o Brasil ganhou a Copa de 2002, né? Eu me lembro da campanha do Oliver Kahn, que era goleiro alemão. Inclusive, ele foi eleito o melhor jogador da Copa, que chegou à final sem ter tomado gols. Não é isso, Matheus? Aí tomou dois do Brasil, que foi o campeão da Copa daquele ano. E tem uma outra coisa, né? Os goleiros, vários goleiros fazendo um ótimo trabalho, mas o nosso xodozinho, né, Carol, é o Vozinha, goleiro de Cabo Verde que ganhou o coração dos brasileiros.
Maravilhoso, Vozinha, gente. E a Argentina fez isso com a gente, né? Torcemos para Cabo Verde, torcemos para Egito. Quer dizer, você não que estava torcendo para a Argentina, torcemos ontem para a Inglaterra, a Argentina nos fazendo de trouxa nessa Copa do Mundo, Débora.
São 7h11 agora.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Monroy Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Oi, Débora. Oi, Carla.
O PVC gravou o comentário de hoje. Ele vai falar, claro, sobre a expectativa da final da Copa do Mundo e o retorno do Campeonato Brasileiro.
Oi, Débora. Oi, Carol. Hoje a seleção da Espanha fez o primeiro treino em Nova Jersey. Chegou aqui antes da seleção da Argentina um dia, claro, porque a Argentina estava ontem em Atlanta. E, portanto, a Espanha chegou um dia antes. A seleção que mais viajou na Copa do Mundo é a seleção espanhola, mas ela conseguiu chegar a Nova Jersey para ter um dia mais de repouso antes da decisão contra a Argentina, que fez aquele jogo dramático ontem contra a Inglaterra, o gol aos 47 do segundo tempo. A Argentina é o time que mais virou jogo nessa Copa do Mundo e que tem Messi. Eu estou brincando que o jogo de domingo, a final da Copa do Mundo, será o encontro da Espanha com seu alter ego, Lionel Messi. Porque a Espanha decidiu, como modelo de jogo, ter esse modelo de pressão, marcação por pressão no campo de ataque e circulação muito grande da bola, posse de bola, antes do Guardiola assumir o Barcelona. Mas era uma imitação do Barcelona do Frank Rijkaard, que ganhou a Champions League de 2006. O técnico veterano Luis Aragonés foi quem implantou esse modelo de jogo. Mas a melhor versão desse tic-tac espanhol foi o Barcelona de 2011, que tinha Lionel Messi como seu artilheiro. A Espanha tem sempre a dificuldade de circular muito a bola e não conseguir definir. E naquela grande versão do Barcelona de 2011, quem definia era Lionel Messi. Por isso que eu falo que esse confronto é o confronto da Espanha contra o seu alter ego. Ou, se você preferir, de um time que joga parecendo ter controle remoto na mão do técnico, fazendo tudo que está planejado, contra um time do caos. É o controle remoto contra o caos. É isso que a gente vai ver no domingo. A Espanha tentando controlar a posse de bola, impedir que a Argentina deixe a bola chegar até o Messi para não decidir o jogo com quem mais decide. Foi o grande jogador dessa Copa do Mundo até aqui. Afinal, é o último capítulo dessa Copa, pode mudar tudo, pode ter uma atuação do Lamine Yamal que seja tão impactante que ele se transforme no melhor jogador da Copa, mas até aqui o melhor jogador da Copa é Lionel Messi. E esse encontro no próximo domingo aqui em Nova Jersey. A Argentina vai treinar no mesmo CT onde o Brasil treinou no início da Copa do Mundo, no Columbia Park, o CT novo do New York Red Bulls. A Espanha está treinando no CT velho do New York Red Bull. Ficam os dois em Nova Jersey, numa distância de 15 minutos aproximadamente, 15, 20 minutos de carro de um CT para o outro. Amanhã a Espanha treina às 11 e a Argentina também treina às 11. E os dois times se enfrentam no domingo às 15 horas horário de Nova York, 16 horas no horário do Brasil, no estádio MetLife, que foi o antigo Giants Stadium, onde Pelé se despediu do futebol. Enquanto isso, começa de novo o Campeonato Brasileiro, meio fora de hora. Foram remarcados os jogos, hoje tem Vitória e Vasco e tem Botafogo e Santos, porque na semana que vem o Vasco e o Santos têm compromissos de Copa Sul-Americana, então foram antecipados os jogos. Mas ficou completamente fora de hora e fora de local o Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira, com esses dois jogos que começam agora, 7h30 da noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora.
Valeu, PVC. Até. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Uma bebê de 5 meses morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança. Maria Vitória de Souza Machado havia sido internada em estado grave com suspeita de bronquiolite e precisou ser reanimada, entubada e encaminhada para uma unidade de maior complexidade. A morte ocorreu no dia 6 de julho, durante a chegada ao Hospital da Criança. Nas redes sociais, a família diz que a criança aguardava um leito de UTI e foi transferida após a vaga ser disponibilizada. A tia da bebê afirma que Maria Vitória chegou ao Hospital da Criança com vida, mas, enquanto a mãe realizava os procedimentos de admissão, a menina teria sido acidentalmente extubada. A intercorrência provocou uma parada cardiorrespiratória e a criança não resistiu. A extubação acidental teria ocorrido durante a mudança de leito e evoluiu rapidamente para uma nova parada cardíaca, resultando no óbito. Maria Vitória tinha broncodisplasia pulmonar crônica, condição decorrente da prematuridade, e fazia uso de oxigênio e medicamentos para auxiliar a respiração. A família cobra a apuração do caso e aponta a falta de leitos de UTI como causa da morte. Para a pediatra Tatiana Turaça Hernani, o quadro de bronquiolite grave exige cuidados redobrados para a manutenção dos sinais vitais de crianças entubadas.
A forma mais severa é quando a criança entra em insuficiência respiratória aguda. Ela faz muito esforço para respirar. Quando acontece uma extubação acidental durante o transporte, que pode evoluir rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Um bebê que depende da ventilação mecânica não consegue respirar sozinho. Então, cada minuto conta. E mais do que equipamento, você precisa de uma equipe calma e treinada para lidar com esses contratempos, porque eles acontecem mesmo quando tudo foi feito certinho.
Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que determinou a imediata apuração do caso, que a investigação será conduzida com prioridade para verificar possíveis falhas e que, caso sejam constatadas responsabilidades, os envolvidos responderão administrativa, disciplinar e legalmente. A pasta disse que não é conivente com quaisquer falhas. A secretaria informou ainda que só voltará a se manifestar após a conclusão da apuração. Reportagem Igor Cardim.
O Festival do Guará começa no dia 21 de julho com o lançamento de uma coletânea artística com exposição de artes visuais e um sarau literário gratuitos. A programação será realizada às 7 da noite no Teatro da Administração Regional do Guará. A coletânea reúne textos de 143 escritores da cidade, enquanto a exposição apresenta obras de 15 artistas visuais inspiradas na história e no cotidiano da região. O festival também vai ter uma segunda etapa no dia 1º de agosto, com um calçadão cultural que vai reunir música, literatura, oficinas e atividades artísticas no Guará 2. Todos os eventos têm entrada gratuita. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Estão abertas as inscrições para a oficina E Agora, Teatro e Expressão, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Gama. A oficina oferece atividades como jogos teatrais, improvisação, interpretação e expressão corporal, com foco no desenvolvimento da criatividade, comunicação, autoconfiança e do trabalho em equipe. Ao final do semestre, os alunos participam de um espetáculo de encerramento, apresentando o resultado do processo durante as aulas. As atividades serão realizadas no estúdio Arte Polidense, no Gama, em turmas às segundas-feiras. Mais informações pelo Instagram, @eagora_teatro. Igor Cardim e a Cultura na CBN.
Ponto Final CBN.
7:20 agora. Acompanhe o É da Sua Conta PicPay Bank com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Quem é autônomo, além de prestar o serviço, muitas vezes é quem administra a agenda, cuida do veículo da empresa, separa um tempinho para estudar e cuida de toda a parte administrativa. Então, a minha dica de hoje é para esse profissional que quer mais praticidade na hora de cuidar das finanças da sua empresa. A conta PicPay Empresas, que é a conta PJ do PicPay, tem uma funcionalidade para emitir boletos que você acessa pelo app. Ela evita o uso de outros sistemas externos de cobrança ou aqueles processos manuais que acabam gerando retrabalho, falta de controle e atraso nos recebimentos. Usando o app do PicPay Empresas para emitir e programar a emissão de boletos, você consegue ter um maior controle e passa a ter a cobrança e o financeiro integrados no mesmo lugar. Assim que criar sua conta, já é possível emitir boletos pontuais ou recorrentes e usar a funcionalidade de lembretes de cobrança para os seus clientes pagarem em dia. E até dezembro, a emissão e liquidação de boletos estão isentas de tarifas. É uma promoção especial do PicPay Empresas para que os empreendedores possam emitir e cobrar os seus clientes com taxa zero. É por isso que eu digo que o PicPay é o seu próximo banco. Por hoje é só, mas se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para o nosso quadro. O endereço está no nosso site, picpay.com/edasuaconta. Até amanhã.
Agora a gente tem informação em São Paulo, porque o ex-ministro Fernando Haddad, pré-candidato ao governo do estado, falou sobre o tarifaço. O Pedro Pupurim tem as informações. Ele deu uma cutucada no governador Tarcísio de Freitas também, né, Pedro? Boa noite.
Oi, Carol. Oi, Débora. Boa noite para vocês e a quem nos acompanha na CBN. É isso. O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi ingênuo ao apoiar as tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil no ano passado. Em 2025, Tarcísio chegou a defender que o Brasil entregasse alguma vitória, entre aspas, aos norte-americanos na tentativa de derrubar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros à época. Para o petista, Tarcísio precisa reavaliar o apoio dele ao governo norte-americano e se unir ao governo federal para combater as medidas. A gente separou um trechinho das declarações de Haddad. Vamos ouvir.
Então nós precisamos nos unir nessa hora. Aqueles que estavam apoiando o governo Trump, os brasileiros que estavam apoiando o governo Trump, precisam rever a sua posição. E o Brasil precisa estar unido para dar uma resposta a essa agressão completamente fortuita, gratuita, ao nosso país, que tem déficit do governo americano há 15 anos. São mais de 400 bilhões de dólares de déficit acumulado em 15 anos.
Na última quarta-feira, Carol, Débora, os Estados Unidos confirmaram a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. A medida entra em vigor no dia 22 de julho, muito próximo, portanto. Como justificativa, o governo Donald Trump afirmou que o Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos, citando temas aí como o sistema de pagamentos PIX, o acesso ao comércio de etanol, o desmatamento ilegal e a pirataria. Haddad afirmou, sobre esse contexto, que São Paulo concentra parte significativa da produção nacional afetada pelas medidas e voltou a afirmar que o estado é a região mais atingida pelo tarifaço. Além disso, o pré-candidato criticou as investigações abertas pelos Estados Unidos envolvendo o PIX. Os Estados Unidos afirmam que o Banco Central favorece o sistema de pagamentos instantâneos em detrimento de empresas privadas do setor financeiro. Para Haddad, no entanto, o PIX atende ao interesse público, é uma plataforma aberta à participação de empresas nacionais e estrangeiras que atendam a requisitos regulatórios e não deve ser privatizada. Idealizado em 2018 e desenvolvido pelos técnicos e servidores do Banco Central, o PIX foi oficialmente lançado e entrou em operação no país em 2020. Agora, procurado pela CBN, o governador Tarcísio ainda não se manifestou sobre as declarações de Fernando Haddad. Eu volto com vocês, Débora e Carol.
Obrigada, Pedro.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Sua
assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos?
Estão abertas as inscrições para a oficina E Agora? Teatro e Expressão, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Gama. A oficina oferece atividades como jogos teatrais, improvisação, interpretação e expressão corporal, com foco no desenvolvimento da criatividade, comunicação, autoconfiança e do trabalho em equipe. Ao final do semestre, os alunos participam de um espetáculo de encerramento, apresentando o resultado do processo durante as aulas. As atividades serão realizadas no estúdio Arte Polidense, no Gama, em turmas às segundas-feiras. Mais informações pelo Instagram, @iagora_teatro. Igor Cardim e a Cultura na CBN.
O Tribunal de Justiça do DF condenou a empresa iFood a pagar R$15 mil por danos morais a um porteiro agredido fisicamente por um entregador vinculado à plataforma. A vítima, que trabalhava em um condomínio residencial no Sudoeste, relatou ter sido agredida em dezembro do ano passado após realizar os procedimentos de identificação exigidos pelo próprio condomínio para a liberação da entrega. Segundo o processo, o entregador retornou ao local e desferiu um chute na região abdominal do porteiro, derrubando no chão. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança e um boletim de ocorrência foi formalizado. No processo, o iFood afirmou que atua como mera intermediadora tecnológica, sustentou a ausência de vínculo empregatício com o entregador e defendeu que a ocorrência é de culpa exclusiva do próprio autor. A defesa, porém, não negou a materialidade dos fatos. Ao analisar o caso, o juiz Fernando Melo Batista da Silva considerou o autor consumidor por equiparação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a plataforma é responsável pelos danos causados por profissionais ligados ao serviço. O magistrado afirmou ainda que a interação entre entregadores e terceiros é um risco próprio da atividade da empresa e que nenhuma divergência operacional autoriza o comportamento agressivo do entregador. Para o advogado Fábio Souto, a decisão reforça o entendimento de que plataformas digitais são responsáveis pelos danos causados durante a prestação dos serviços.
As plataformas de entrega, como é o caso do iFood, se qualificam como prestadores de serviços à luz do Código de Defesa do Consumidor. E nessa condição, respondem objetivamente por eventuais danos provocados por algum de seus colaboradores, ainda que não tenham um contrato de emprego formal.
E isso decorre da teoria do risco do empreendimento, ou seja, todo aquele que desenvolve atividade econômica deve suportar os riscos dela decorrentes.
Ainda cabe recurso da decisão. Em nota, a defesa da vítima afirmou que a sentença estabelece um precedente relevante para trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento e permanecem particularmente vulneráveis a episódios de violência. Também em nota, o iFood afirmou que não comenta processos em curso, mas reitera que não compactua com qualquer forma de violência. Reportagem Marina Dantas.
O Festival de Inverno Sesc DF 2026 vai reunir shows, atrações culturais e atividades gratuitas para toda a família nos dias 25 e 26 de julho no Parque da Cidade. O evento será realizado no estacionamento 11 e terá como destaques os shows de Baiana System, Céu e Amaro Freitas. A programação também inclui aulas de yoga ao pôr do sol, espetáculos infantis, contação de histórias, apresentações de Mambulengo, Oficina Circenses, o Circo do Zé, Planetário Móvel e oficinas de gastronomia. No domingo, o público ainda poderá acompanhar o cortejo do Fest Clown, que sai às 10 da manhã no Parque Ana Lídia, em direção ao local do festival. A entrada é gratuita e a organização recomenda que os visitantes levem canga ou manta para aproveitar a programação ao ar livre. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos afirmou que as tarifas de 25% sobre produtos brasileiros podem ser reduzidas ou ampliadas a depender da forma como o Brasil responder às práticas apontadas na investigação. O governo americano deixou de fora mais de 2 mil mercadorias consideradas importantes para o abastecimento do país. Entre elas estão café, carne bovina, pescado, suco de laranja e ferrugusa. Ministros do Supremo Tribunal Federal, ouvidos pelo jornal Valor Econômico, afirmaram que a tendência é derrubar as pautas-bomba do Congresso se houver judicialização. Eles disseram que a jurisprudência da Corte e a legislação tendem a dar vitória ao Executivo. O Planalto tem criticado a aprovação de propostas que aumentam gastos sem indicar fontes de custeio. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que é provável que o governo questione no STF a PEC que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários e de combate a endemias. O texto ainda precisa ser promulgado. Uma mulher de 53 anos foi presa em Eunápolis, no sul da Bahia, suspeita de desviar cerca de R$100 mil de uma idosa para gastar em apostas online. A investigada trabalhava como cuidadora da vítima havia cerca de 2 anos. Com ela, a polícia apreendeu um celular e o cartão de aposentadoria da idosa, usado para compras pessoais. Os Estados Unidos iniciaram a produção de moedas de $1 com a imagem de Donald Trump. A ação comemora os 250 anos da independência norte-americana. A iniciativa, anunciada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, gerou controvérsia devido a uma lei de 1866 que proíbe imagens de pessoas vivas em moedas. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso.
Tássio Veloso gravou o comentário de hoje. Ele vai nos contar que a China decidiu dificultar a vida de quem usa IA, veja só, Carol, para namorar. Vamos ouvir.
E aí, Carol, Débora, boa noite para vocês, boa noite para todos. Mais uma vez nós vemos a China se mexendo para normatizar as coisas no ciberespaço. Ou seja, a gente está falando de internet, de plataformas digitais, do nosso dia a dia digital. A realidade é essa. E agora é uma história bastante curiosa, porque os chineses decidiram passar uma regulamentação que impacta as inteligências artificiais de namoro. Isso tem sido muito comum em diversos países da Ásia. Você fica ali conversando com o aplicativo, muitas vezes tem um avatar, um personagem com um namorado, uma namorada. Você troca conversas, muitas vezes tem até mensagens mais picantes. Isso tudo está disponível de graça, só que acaba sendo uma dificuldade muito grande, principalmente quando estamos falando de públicos mais jovens, portanto mais vulneráveis. Tem toda a discussão sobre o momento em que a pessoa começa a entender efetivamente como lidar com a tecnologia para não causar tanta dependência. Tem a questão dos vínculos emocionais entre a máquina e o usuário. Então a China passou essa lei, começou a valer na quarta-feira, e imediatamente aconteceu um apagão. Empresas gigantescas como a ByteDance, que é a desenvolvedora do TikTok, e o Alibaba, que tem lá o principal, um dos dois principais aplicativos de pagamento da China, eles desativaram esse serviço. As interações foram interrompidas, as pessoas não conseguiam mais conversar com essas inteligências artificiais de namoro. E essas empresas, elas concluíram que não tem como fazer isso, porque são ferramentas, são aplicativos desenvolvidos especificamente para este fim. é para ser sedutor, é para gerar dependência, é para criar vínculo do ser humano com a máquina. E o governo está falando, não, a gente não quer que isso aconteça. Então, em virtude dessa decisão, esses aplicativos pararam de funcionar. E é interessante porque tem um aspecto de tecnologia que possibilita que essas IAs existam. E antigamente isso não era possível. Você tinha até jogos de RPG com simulação de namoro, mas agora o nível de imersão, o nível de sedução, eu diria, é muito maior. Isso porque a inteligência artificial, ela tem memória, ela consegue lembrar o que a pessoa gosta, do que ela não gosta, como é a rotina dela, lembrar o apelido, lembrar vários detalhes da rotina e fazer esses ajustes. Então ela vai se ajustando conforme o tom da conversa, conforme o que o usuário está colocando ali. E essa imersão, portanto, ela é produzida de propósito e acabou incomodando demais. São milhões de pessoas, o que não é difícil, né, de chegar nesse número, mas de milhões de pessoas na China que se utilizam desse aplicativo ou de aplicativos dessa categoria e agora vão ter que repensar a forma de interagir com essas plataformas, que também, vale lembrar aqui, terão que, de tempos em tempos, exibir uma mensagem dizendo, olha só, você está conversando com uma máquina. Isso terá que ser feito a cada 2 horas. Essa mensagem terá que ser exibida para que a pessoa não perca de vista que está ali interagindo com o sistema de informática. A China está sendo pioneira nesse campo. Ela já tinha regulamentado a questão de adolescentes jogando durante a madrugada. Isso não pode mais na China. Uso de celular, tem várias restrições e agora mais essa. Teremos de acompanhar para ver o quanto disso será repetido em outros locais. Nos Estados Unidos, a gente já sabe que estados como Nova York e a Califórnia, eles exigem que os bots coloquem alertas de tempos em tempos, lembrando que eles são tecnologias de uma natureza artificial. Débora e Carol, a que ponto chegamos, hein? Dá para dizer que isso é muito Black Mirror. A gente volta a conversar na terça-feira. Até lá.
Nossa, fiquei chocada. Perigoso isso, hein? Muito perigoso. São 7h38.
CBN Especial. Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Além de acelerar processos, a tecnologia passou a acelerar a capacidade do negócio de se reinventar. Tudo depende da forma como ela foi construída. Sabe agora como uma plataforma digital transformou seu modelo de negócio em poucas semanas.
Mudar completamente o rumo de um negócio pode levar meses, ainda mais quando isso implica dar uma guinada ou pivotar um modelo de negócio. Na plataforma digital de moda, Mercado Único, a mudança aconteceu em poucas semanas. Contribuiu para isso o fato de a empresa não ter precisado reconstruir do zero a sua base tecnológica. Bruno Santana, cofundador e CTO, conta que a infraestrutura digital, desenvolvida inicialmente para atender o mercado de alimentos, foi reaproveitada na migração para a indústria fashion, onde a empresa atua hoje em dia.
No início de 2025, nós observamos algumas tendências dentro do mercado de fashion, de moda. Houve também algumas regulações na Europa quanto ao descarte de roupas de luxo. Então, nós ficamos atentos a esses assuntos e observamos que poderia haver mais oportunidades dentro do setor de fashion do que de alimentos. Então, nós comparamos os modelos, comparamos os mercados e decidimos totalmente com base em números e em tendências migrar totalmente a nossa tese, que antes era liquidação de estoque para o setor de alimentos, para a liquidação de estoque de roupas.
A decisão se apoiou em dados. O desafio agora era transformar essa mudança do modelo de negócio em uma operação viável e que funcionasse rapidamente. Foi aí que a tecnologia fez toda a diferença.
A pivotagem em si foi uma decisão de negócio, mas a tecnologia teve um papel decisivo em torná-la viável tão rápido. Como construímos tudo de forma modular e 100% em nuvem desde o início, não precisamos começar do zero. E aproveitamos a infraestrutura, as integrações, os padrões e boas práticas de engenharia de software do produto anterior. Por isso, a virada levou semanas e não meses.
A exemplo do mercado único, a forma como empresas incorporam hoje a tecnologia na operação e principalmente na estratégia pode determinar no amanhã a agilidade do negócio. Lara Silbiger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle, porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O ex-soldado do Exército acusado de matar a cabo Maria de Lourdes Freire Matos vai a júri popular pelos crimes de feminicídio e destruição de cadáver. A justiça entendeu que há provas de materialidade e indícios suficientes de autoria para que o caso seja julgado por 7 jurados. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a decisão representa o encerramento da fase de instrução do processo e confirma que o caso reúne os requisitos para seguir ao tribunal do júri. O promotor de justiça Leonardo Jubé disse que, embora o crime tenha ocorrido dentro de um quartel, o STJ entendeu que o assassinato foi uma questão de ordem pessoal e pelo fato da vítima ser mulher.
O STJ reconheceu que o valor maior desse crime é a vida e que esse crime, esse assassinato, não teve nenhuma relação com a função militar. Ou seja, não foi um militar atingindo outro por algum vínculo qualquer com aquele serviço militar. Foi questão pessoal, foi uma violência de gênero.
Na decisão mais recente, o juiz também manteve a prisão preventiva do acusado. De acordo com o Ministério Público, a medida foi preservada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da existência de fortes elementos de prova, além da necessidade de assegurar o andamento do processo. Agora, caso não haja recurso ou se ele for rejeitado, o processo será encaminhado para julgamento em plenário. Paralelamente, os crimes relacionados ao incêndio e aos danos causados à unidade militar continuarão sendo analisados pela Justiça Militar. O crime ocorreu em 5 de dezembro de 2025, no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. Segundo a denúncia do Ministério Público, a cabo Maria de Lourdes Freire Matos foi morta a facadas e, em seguida, o acusado ateou fogo ao local, provocando a carbonização do corpo. O ex-soldado foi preso em flagrante poucas horas depois. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Ponto Final CBN.
7:46, Juliana Prado, no Rio de Janeiro, tem mais informações sobre uma denúncia contra parlamentares suspeitos de envolvimento numa operação de fraudes de licitações. Oi, Juliana, boa noite.
E mais uma vez, Débora, o foco, o alvo aí na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Boa noite a você, Carol, aos ouvintes. Ministério Público denunciando, então, o deputado estadual Rafael Nobre, do União Brasil, e também um vereador aqui da Baixada Fluminense, de São João de Meriti, Júlio Ricardo dos Santos. Eles são suspeitos de chefiarem um esquema de desvio de dinheiro público na Baixada desde 2017. A promotoria aponta que a operação movimentou quase 358 milhões de reais. Além dos dois, outras 8 pessoas foram denunciadas por organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Hoje, agentes do Ministério Público e da Polícia Civil cumpriram 9 mandados de busca e apreensão. Entre os locais alvos estavam o gabinete do deputado Rafael Nobre, da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, e da Câmara dos Vereadores de São João de Meriti. Segundo as investigações, os parlamentares eram os donos ocultos de 4 empresas de fachada. Dados levantados apontam que Rafael e Magrão fecharam mais de 40 contratos e fraudavam licitações para fornecer alimentação a hospitais, escolas e secretarias municipais. Ainda segundo a acusação, os empresários eram usados formalmente como sócios, mas atuavam realmente como laranjas, emprestando os nomes para ocultar os verdadeiros controladores desse grupo. O MP pede agora que a justiça determine a perda dos mandatos do deputado e do vereador e a devolução integral dos valores aos cofres públicos. Em nota, a defesa de Rafael Nobre afirmou que as medidas tem natureza investigatória e que não há qualquer relação que vincule o parlamentar aos fatos investigados. A Alerj disse em nota que acompanha a operação, que reforça compromisso com a transparência e que está à disposição para prestar toda a colaboração necessária. Reportagem da CBN não conseguiu contato com a defesa do outro aí envolvido, o Magrão Nobre, vereador na Baixada Fluminense. Débora.
Obrigada, Juliana Prado, pelas informações.
Débora, a gente tem atualização agora sobre o caso daquela brasileira que foi morta a facadas na Bélgica. Olha isso, a família fez um alerta sobre criminosos usando o nome da vítima para golpes. Desirê Miranda, conta para a gente essa história. Boa noite.
Ei, Carol, boa noite para você, para Débora e para os ouvintes. É isso mesmo, a família da mineira Silvilene Rocha, de 37 anos, morta na Bélgica no início desta semana, alerta para golpes que estão sendo aplicados utilizando o nome dela. De acordo com o irmão da vítima, Leonardo Rocha, criminosos criaram links falsos e estão se passando por familiares para solicitar doações em dinheiro. Em entrevista ao portal G1, Leonardo reforçou que a família não está promovendo nenhuma campanha de arrecadação e pediu que a população ignore esse tipo de publicação para evitar prejuízos.
Está surgindo vários links aí, cuidado para não cair em golpe, porque isso não está partindo da gente, é um alerta. A gente quer que o governo atua junto ao Itamaraty, ajudar a gente a fazer esse translado o mais rápido que o possível, se possível, ajudar a gente nessa situação. Está sendo muito desagradável para mim, né, também, de estar podendo estar aqui ajudando, auxiliando, desagradável para meus irmãos, desagradável para meus primos, tias, amigos, né, que são próximos. Estão todo mundo sentindo com isso.
Natural de Conselheiro Lafayette, na região central de Minas, Silvilene morava havia cerca de 2 anos na Bélgica. Ela foi morta a facadas na madrugada de segunda-feira. Outra brasileira ficou gravemente ferida no ataque. Um homem de 20 anos foi preso suspeito do crime. Outras 3 pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas após serem excluídas da investigação. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral do Brasil em Bruxelas e presta assistência consular à família. Até o momento, não há previsão para o traslado do corpo ao Brasil, nem para o sepultamento. Carol.
Que coisa, que absurdo. Obrigada, Desirê.
São 7:50. Nós vamos a Nova York, nos Estados Unidos. Leonardo Dai está por lá. Vai nos trazer mais informações sobre uma nuvem de fumaça que atingiu a cidade, atingiu a região. Oi, Dai, boa noite.
Boa noite, Débora. Um incêndio florestal no Canadá está espalhando fumaça cheia de poluição para 20 estados dos Estados Unidos e colocando várias dessas regiões norte-americanas em alerta a respeito da qualidade do ar. É uma partícula chamada PM2.5, que é uma partícula poluidora de largo alcance. Evidentemente, bota largo alcance nisso, porque os incêndios florestais, repito, estão acontecendo no Canadá e estão se espalhando, e essa partícula está se espalhando para 20 estados dos Estados Unidos. Aqui em Nova York e em grande parte de Nova Jersey, incluindo a região onde está o MetLife Stadium, o estádio que vai receber no domingo a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, o serviço que monitora a qualidade do ar nos Estados Unidos já aponta uma zona vermelha, que é quando o índice de poluição AQI está acima de 150. O que que essa zona vermelha significa? Significa que a qualidade do ar já é perigosa, ou seja, já coloca em risco a saúde da população em geral e não apenas de grupos de risco ou com comorbidades específicas. Tenho andado aqui nas últimas horas, já andei por Nova Jersey, agora estou andando aqui por Nova York. A gente já vê algumas pessoas, minoria é verdade, mas já vê algumas pessoas usando máscaras, que é uma das recomendações. Inclusive o prefeito Zohran Mamdani disse agora há pouco que a recomendação é para que as pessoas não saiam de casa, permaneçam em casa pelo máximo de tempo possível, porque a rua não é um ambiente seguro do ponto de vista da qualidade do ar neste momento. Não há nenhuma previsão de quando essa situação vai melhorar. O que se sabe é que dificilmente isso vai acontecer amanhã, ou seja, amanhã a tendência é que a situação, na melhor das hipóteses, continue igual, e em algumas outras regiões dos Estados Unidos, nós já temos uma zona roxa, que é quando o índice de poluição passa de 200, e aí nós temos um alerta de condição muito crítica para a saúde, né? Então, a zona vermelha é uma condição crítica para a saúde geral da população, a zona roxa é uma zona muito crítica e a penúltima escala de risco desse monitoramento da qualidade do ar. Então, é sim uma questão a ser monitorada no que diz respeito à final da Copa do Mundo, até porque hoje tem o recomeço do Campeonato de Futebol dos Estados Unidos, a Major League Soccer, e uma das partidas que seria disputada em Chicago, entre o Chicago Fire e o Vancouver Whitecaps, já foi adiada em função da qualidade do ar. Então, é uma questão numa Copa do Mundo em que se falou muito de chuva e de calor, agora é a qualidade do ar que vira o foco das atenções, faltando aí pouco mais ou pouco menos de 72 horas para o início da final de domingo entre Espanha e Argentina. Débora.
Vi uma imagem mais cedo da Estátua da Liberdade, não dava para ver praticamente por causa dessa nuvem, né? E muita gente reclamando do impacto disso na saúde, né? Gente dizendo que é como se estivesse fumando o dia inteiro.
Exatamente, é bem por aí sim, e aí essa questão da visibilidade, ela é muito interessante, porque a gente estava hoje em Atlanta ainda, né? A gente veio de Atlanta, onde a gente acompanhou ontem a semifinal da Copa do Mundo, e quando a gente pousou no aeroporto de Newark, né, que é uma cidade ali em Nova Jersey, pertinho de Nova York, mas em Nova Jersey, e a gente entrou no carro, dava a impressão de que estava frio, de que estava uma névoa, de que estava nublado, algo do tipo. E aí quando a gente desceu assim, sentiu o calor, ficou uma coisa meio esquisita. Aí que a gente começou a ter as informações de que havia uma condição de poluição que estava afetando a visibilidade. Inclusive o aeroporto de LaGuardia, né, teve alguns voos ali desviados, enfim, porque esse é o impacto mais claro assim, que a gente pode ver no ambiente, não da sensação do corpo, né, de visão mesmo, essa impressão de que está tudo meio nebuloso, meio nublado, mas não é essa poluição que está vindo do Canadá.
Valeu, Dai. Se cuida por aí. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Sete 7:55. Após 6 mortes registradas em unidades de saúde do DF em menos de 2 meses, o secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, disse que os casos foram pontuais e negou negligência médica. Em entrevista coletiva na tarde de hoje, ele afirmou que as 2 mães que morreram no hospital de Samambaia durante o parto já tinham problemas de saúde. Uma delas teria apresentado um problema no útero durante o parto, enquanto a outra paciente teve um quadro de coagulação. Parentes das vítimas defendem que as mulheres disseram que não tinham condições de passar por um parto normal. No caso de uma delas, a cesárea só ocorreu após um longo período de espera. Com relação ao caso da bebê de 5 meses com suspeita de bronquiolite que morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança, o secretário afirmou que há a possibilidade da pasta encerrar o contrato com a empresa responsável por esse transporte. Em relação à morte de uma recém-nascida durante o parto no Hospital de Planaltina e a morte de 2 homens que, enquanto aguardavam por atendimento ali no Hospital de Base e na UPA do Recanto das Emas, a Secretaria disse se solidarizar com os familiares e afirmou que, em todos os casos, apura os fatos com rigor. Apesar de a governadora Celina Leão ter reconhecido na data de ontem o sucateamento na rede pública de saúde, após os casos virem à tona, o secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, afirmou que, embora a secretaria tenha uma sobrecarga nos atendimentos, não acredita em sucateamento.
Eu não considero que o GDF está sucateado. Ele tem sim prestado um atendimento de excelência para a população. Não faltaria o termo negligência, todos esses pacientes receberam o atendimento devido. Nós temos condições inerentes ao paciente que corroboraram com o desfecho, principalmente nossos servidores lá de Samambaia. Eu vi que a equipe realmente tentou tudo o que estava necessário para conduzir esses casos.
Para diminuir o déficit de médicos, o GDF ainda tem contratado profissionais por meio de pessoas jurídicas, PJ. A medida foi adotada porque em muitos processos de contratações temporárias não há o preenchimento total de vagas. Embora o secretário avalie que a medida tem trazido resultados, o Sindicato dos Médicos critica o modelo por considerá-lo apenas uma solução temporária. Já o Conselho Regional de Medicina defende que esse tipo de contratação seja usado apenas em situações emergenciais, alertando que a terceirização pode precarizar o trabalho e comprometer a qualidade da assistência.
Acho muito estranho, principalmente pelo estado que ele está.
São 7:58 e agora a gente muda de informação. Vamos agora falar sobre um morador do Distrito Federal que está desaparecido desde o último fim de semana após viajar para São Paulo para negociar a compra de um veículo. Segundo os familiares, Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, trabalha comprando carros para revendê-los posteriormente. As negociações costumavam acontecer principalmente em Goiás, mas na semana passada ele decidiu ir até a capital paulista para avaliar alguns automóveis. O empresário viajou no carro do pai e tinha previsão de retornar a Brasília na segunda-feira dirigindo o veículo. Caso fechasse algum negócio, o automóvel adquirido seria transportado para o DF em um caminhão cegonha. Apesar disso, o último contato com Leonardo ocorreu no domingo por volta das 19h30. Na segunda, os parentes passaram a desconfiar desse desaparecimento porque o celular dele estava fora da área de cobertura e as mensagens do WhatsApp já não chegavam mais. Segundo o primo de Leonardo, Sérgio Souza, a família registrou um boletim lá na 15º Distrito Policial de São Paulo, localizado no Itaim Bibi, região próxima ao apartamento onde o empresário estava hospedado.
Acho muito estranho, principalmente pelo estado que ele está, que é um estado de São Paulo, um estado muito perigoso, e por sorte e com compreensão do agente, ele falou que iria até o hotel para ver o que tinha acontecido. E conseguiria algum contato, alguma notícia dele. A polícia foi até o local, conseguiu entrar no apartamento, só que ele não estava no apartamento. Aí eles falaram, agora o procedimento é registrar a ocorrência, um familiar vir para São Paulo e a gente começar as buscas.
Familiares de Leonardo estão em São Paulo para acompanhar as buscas e auxiliar a polícia nas investigações. São 8h em ponto.
Ponto final CBN.
Beijo, Carol. Amanhã tem mais.
Um beijo, Débora, para você e para os ouvintes. Até amanhã.
Produção de Matheus Leite, trabalhos técnicos Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite.